UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
E comprometido, hora de entrevista aqui no Noite Ilustrada. Bom, homens e mulheres trans ainda enfrentam dificuldades sobre discriminação, violência e privação de direitos. Após se assumir como trans, estes cidadãos colocam em questão as relações entre gêneros, sexos e sexualidades, desafiando padrões heteronormativos e a capacidade das políticas públicas de atender às próprias necessidades. Bom, para debater o processo transexualizador, o Café Controverso recebe neste sábado dois convidados: a doutoranda em Psicologia Social pela UFMG e pesquisadora do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT, o NU, a Rafaela Vasconcelos, e o homem trans e colaborador da pesquisa Transsexualidades e Saúde no Brasil, entre a indivisibilidade e a demanda por políticas públicas para homem trans, o Raul Capistrano. Bom, e agora, para debater um pouquinho sobre o assunto, nós vamos conversar com a Rafaela Vasconcelos. Muito boa noite, Rafaela. Seja bem-vinda ao Noite Ilustrada.
Boa noite, Ana Paula.
Bom, Rafaela, o que, que é esse processo transexualizador?
O processo transexualizador, na verdade, ele consiste em uma série de procedimentos garantidos pelo SUS para atender pessoas transexuais nesse percurso de mudança corporal. Ele abrange tanto o acompanhamento psicológico e psiquiátrico como terapia hormonal e cirurgias de modificação corporal.
Ah, então o SUS...
Ele foi uma conquista do movimento social para garantir que o Estado garantisse esses serviços.
Uhum. O SUS, então, ele garante, inclusive, a cirurgia de mudança de sexo?
Sim, está previsto que no final desse processo a cirurgia de mudança de sexo ou de redesignação sexual seja um dos procedimentos.
Uhum. E como que é o processo para se conseguir um auxílio desse porte do SUS?
Primeiramente, tem que a pessoa que deseja passar por esse procedimento, ela tem que localizar no país algum hospital ou centro de saúde que faça esse processo.
Ah, isso não é fácil?
Oi?
Isso é fácil de conseguir?
Não, isso não é fácil e não é regular em todo o país. Isso depende também de diversos, dessa vontade política e de especialidades médicas também. Alguns centros já foram fechados, como aqui em Belo Horizonte, no Hospital das Clínicas, que fazia atendimento e não faz mais. Mas então esse sujeito, ele vai se cadastrar nesse processo transexualizador, vai passar por avaliações médicas e psiquiátricas que vão avaliar se ele é um sujeito mesmo apto para aquele procedimento e vai ter que enfrentar uma longa fila de espera para poder realizar a terapia hormonal e os procedimentos cirúrgicos.
Ô, Rafaela, e o que seria um sujeito apto para esse procedimento?
Pois é, essa é uma categoria bem questionável, inclusive, já que esse processo se baseia numa ideia patologizante, tanto da medicina como da psiquiatria, de que a experiência transexual é uma patologia, é uma disforia de gênero. Então, esses profissionais da saúde, tanto da psicologia como da medicina, vão avaliar esse sujeito de acordo com esses critérios para avaliar se ele é, de fato, um sujeito transexual, que é, mais uma vez, uma coisa super questionável.
Bom, e então, né, pensando nessa questão se a pessoa é ou não transexual, como que é a escolha sobre ser trans? É uma escolha? Em que momento da vida que essa escolha acontece? Existe, assim, você consegue ter uma visão sobre isso?
Pois é, tem visões bem diferentes sobre essa experiência. Na minha perspectiva, na nossa perspectiva da psicologia social, ela é bem crítica com relação a essa ideia dessa experiência como uma patologia ou como desvio de algum curso normal do sujeito. Para nós, ela é uma experiência como qualquer outra. É, tem a ver com como aquele sujeito entende o seu corpo e a sua experiência no mundo.
Sim.
Para esse processo, por exemplo, esses profissionais muitas vezes eles vão se orientar por concepções muito tradicionais e fechadas sobre o que é homem e o que é mulher. E vão avaliar se aquele sujeito que está afirmando aquela identidade, de fato, ele se se aproxima dessa ideia tradicional, quase provincial, do que é ser homem e do que é ser mulher. A psicologia social, por exemplo, não entende dessa forma. Entende que ela é uma experiência de gênero como qualquer, legítima como qualquer outra, que não necessariamente está vinculada ao órgão sexual daquele sujeito.
Uhum. E, Rafaela, agora pensando, né, na pessoa trans, quando ela passa por esse processo transexualizador, além, né, da análise de psicólogos, né, e de outros profissionais, é importante que ela passe por um acompanhamento psicológico, ou antes ou depois? Como que fica a cabeça da pessoa, assim, né?
Pois é, na nossa perspectiva, a presença da psicoterapia durante o processo transexualizador do SUS, da forma como ela está colocada, ela não é a melhor forma, porque ela é compulsória, ou seja, o sujeito não pode escolher se ele quer esse acompanhamento ou não, ele vai acontecer de qualquer forma para aquele sujeito que vai se submeter. E ela, como eu disse, é orientada por concepções patologizantes e muito tradicionais sobre a ideia de gênero ou de masculinidade, de feminilidade. Eu acredito que a psicoterapia, um acompanhamento psicológico, ela pode ser sim benéfica se for para apoiar esse sujeito nessa sociedade transfóbica e homofóbica que a gente vive, para dar suporte até para ele entender um pouco de por que ele vai ser vítima de tanta violência e de tanto preconceito.
Bom, e como que a sociedade ela, né, tem lidado com esse processo transexualizador e com as novas formas de sexualidade que, né, mesmo que ainda tímidas, estão aí cada vez mais presentes na sociedade?
Pois é, o que a gente tem hoje em dia são conquistas dos movimentos sociais, especialmente de travestis transexuais, que já desde a década de 90, final da década de 90, vem se organizando, denunciando a sua condição, né, de discriminação e exclusão e de como eles estão fora, eles e elas, né, estão fora das políticas públicas e mostrando aí quais políticas e quais atendimentos essa população precisa. A sociedade ainda não recebe ainda, né, depois desse tempo todo, de todo debate que já foi feito, não recebe ainda, não entende esses direitos como conquistas dessa população e ainda questiona muitas vezes. A gente teve recentemente uma tentativa de revisão dessa portaria que tentava diminuir a idade de travestis transexuais para iniciar esse processo para 16 anos, né, para que com 18 eles já pudessem fazer a mudança. Uhum. E foi recebido com muita rejeição, principalmente pela área da medicina e alguns setores sociais, por exemplo. Por falta de entendimento, por discriminação e por transfobia também.
Qual que é a idade hoje que se pode iniciar o processo?
Atualmente, no mínimo 18.
Sim. Bom, e Rafaela, pensando aí, né, nas conquistas, né, dos movimentos sobre, né, os trans, em que momento assim, na nossa história que a sociedade começa a discutir esses direitos dos públicos, do público trans ou até a falta desses direitos?
Pois é.
Existe um marco assim na nossa sociedade?
O movimento que a gente entende hoje em dia como movimento LGBT, ou movimento que discute as experiências de gays e lésbicas, no Brasil vem se organizando desde a década de 70. As travestis começaram já no final da década de 90 a se organizar, denunciando muitas vezes violência policial, que elas viviam principalmente nos espaços de prostituição, e já as transexuais, principalmente, mais na década dos anos 2000 mesmo, tentando diferenciar um pouco da experiência da transexualidade da travestilidade e bem associada aí a esse discurso médico mesmo. Uhum. Eu acredito que foi por volta aí dos anos 2000 que isso ficou mais claro e mais público.
Sim.
Essa reivindicação de direitos.
Bom, em relação, né, aos direitos que foram conquistados, além da possibilidade, né, desse processo transexualizador oferecido pelo SUS, você poderia citar mais algum direito que foi conquistado?
A gente tem diversas iniciativas de tentativa de uso do nome social, por exemplo, de portarias que garantem o uso do nome social, que seria o quê? O que é o nome social? Não é apelido, não é nome carinhoso, o nome social é o nome que aquela pessoa se identifica no gênero que ela está afirmando. Então, seria o direito de usar esse nome, ser reconhecida por esse nome. Então, a gente tem portarias aí do próprio SUS para que sujeitos transexuais possam usar em todas as entidades de saúde. A gente tem diversas escolas e mesmo funcionários do MEC, por exemplo, para que eles possam utilizar. esse nome. A gente tem iniciativas da justiça, aliás, iniciativas não, brigas, né, para que esses sujeitos conseguem a retificação do nome civil na documentação também. Então, normalmente são nesse sentido. Além de várias denúncias na questão da segurança pública também.
Sim, sim. Mas que tudo está em processo, né? A maioria...
Sim, em processo. E é importante a gente destacar também que muitas dessas conquistas, elas são relativas à experiência de mulheres transexuais, ou seja, aquelas pessoas que se identificam como mulheres. Homens transexuais em especial, começaram a reivindicar e a denunciar a defasagem de direitos dessa população em especial somente nos últimos anos. Uhum. Eu diria que nos últimos 3, no máximo 5 anos.
Sim. Existe uma diferenciação, então, no tratamento de homens trans e mulheres trans?
Sim, existe sim. Homens transexuais são aqueles sujeitos que foram designados como mulheres no nascimento, sim. Né? Uhum. Mas que, no entanto, se identificam como homens. E as cirurgias são diferentes, o tratamento hormonal é diferente, tem uma legislação diferente para isso, assim como alguns outros detalhes. No caso do nosso debate no café, no sábado, a gente vai tentar focar a experiência de homens trans.
Sim, sim, com o Raul, né? O Raul Capistrano.
Exato.
Bom, Rafaela, acho que é isso. Muito obrigada pela sua participação aqui no Noite Ilustrada. Bom debate para vocês no sábado e boa noite para você.
Muito obrigada, Ana Paula, pelo espaço de debater essas questões na rádio.
Um abraço.
Boa noite para todo mundo.
Boa noite. Tchau, tchau. Bom, Café Controverso com o tema Processo Transsexualizador, Patologia e Negação de Direitos é neste sábado, às 11 horas da manhã, no Café do Espaço do Conhecimento UFMG. Para mais informações, acesse espacodoconhecimento.org.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.